Cristo. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, junto com os irmãos. Eu trago aqui esta camisa para mostrar para vocês, é um dos nossos modelos. Nós temos várias estampas de camisas que estamos oferecendo aos irmãos para adquirirem, já com a nossa nova logo. Temos outros produtos também, como chaveiro, caneta, bloquinho. Vamos encomendar mais garrafas. Olha, ela quer tirar uma foto. Fiquei bem na foto? Então, nós temos outros produtos que vamos oferecer para os irmãos. E você também pode ganhar gratuitamente um adesivo para o seu carro. Temos adesivos ainda, irmã Aline? Então, você pode ganhar um adesivo gratuitamente para colocar no seu carro para divulgar a nossa igreja por onde você passar. Ontem tivemos aqui uma noite muito especial, ou melhor, um dia muito especial. À noite tivemos a formatura das turmas de Casados para Sempre. E vamos, daqui a pouquinho, abrir inscrições para as novas turmas do Casados para Sempre. Nós vamos ter também uma turma do curso Paz para Toda a Vida. Nós vamos ter uma turma do curso One, que é um curso de preparação para o casamento. Daqui a pouquinho você vai receber essas informações e vamos abrir inscrições para essas turmas. Dia 12 de março será a aula inaugural desses cursos da área de família, do Ministério de Família. E você já pode deixar aí agendado para estar com a gente no dia 12 e fazer a sua inscrição para as turmas de Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e o curso para noivos, o One. E ontem também tivemos uma tarde, início de noite aqui, muito especial. Os nossos adolescentes, os CRIA, eles tiveram aí a primeira edição do Summer Fest. 4 sábados desse mês de janeiro, os nossos adolescentes aqui reunidos. E há um videozinho aí que o Moisés, a galera preparou aí, prepararam para a nossa igreja. Então, do que rolou ontem, eu não sei o que rolou, eu vi só pelo Instagram, eu sei que foi muita coisa boa, vamos assistir o que rolou ontem em nossa igreja com os nossos adolescentes aqui no Summer Fest. Makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now the song is for real, you will never let go. Então, muito legal, né? Todos os sábados de janeiro, os nossos adolescentes, liderados pelo Moisés, pela Patrícia, toda a equipe, eles estarão aqui reunidos. Então, Moisés, sábado que vem, a partir de que horas?
Sábado que vem, às
4 horas lá no Play City do Madureira Shopping.
Nova América.
Então, fica aí o recado para os pais de adolescentes, tios, avós, envolverem seus filhos, sobrinhos, netos, nessa galera muito legal. E a nossa juventude também tem feito coisas bacanas. E quero deixar já um desafio à igreja, um aviso. No período de carnaval, de sexta a segunda-feira, nós teremos aqui em nossa igreja uma conferência da juventude. De sexta a segunda, no período de carnaval, nossa igreja estará aqui reunida numa conferência de juventude e você é nosso convidado especial. Pois bem, meus irmãos, eu iniciei domingo passado pela manhã uma série de mensagens baseadas no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje pela manhã foi a 4ª mensagem. Eu preguei em Atos capítulo 2, quando, da descida do Espírito Santo, houve o primeiro avivamento espiritual na história da igreja. Como as mensagens não são sequenciais, eu quero convidar você a pular para o capítulo 17 de Atos. Atos capítulo 17, eu quero contextualizar vocês, antes de ler o texto, mas deixa a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo, ele encontrava-se na Grécia, após visitar as cidades de Tessalônica e Bereia, numa das suas viagens missionárias, pregando o evangelho nas sinagogas. Ele então chega a Atenas. Naquela época, Atenas era a capital mundial da cultura, da sabedoria, do conhecimento, o centro das novidades, das descobertas, dos tratados filosóficos. Os filósofos se reuniam na praça principal de Atenas para discutir filosofia. Então, quando Paulo chegou então em Atenas, ele teve alguns movimentos, algumas reações. Primeiramente, o que Paulo viu? Eu estou contextualizando vocês antes de ler o texto. Paulo viu a cidade tomada de ídolos. Aí, a partir do versículo 16, ele viu a cidade tomada de ídolos, mergulhada na idolatria. Eram inúmeras imagens que representavam a infinidade de deuses gregos. O que Paulo sentiu? Ele ficou indignado com a quantidade de ídolos, altares, templos, a deuses estranhos que encontrou em Atenas. Na verdade, Paulo sentiu o mesmo sentimento de Deus em relação à idolatria. Ao perceber a idolatria dos atenienses, dos gregos, Paulo se indignou, se inconformou, e é o mesmo sentimento de Deus, porque a idolatria deixa o nosso Deus indignado. A idolatria é uma afronta a Deus. A questão que eu queria, nesse momento, que você pensasse comigo é, eu me incluo nessa reflexão, é a seguinte: quais são os ídolos que nós, às vezes, adoramos? Colocamos no lugar de Deus. Talvez você não possa adorar uma imagem, como os católicos adoram, mas você adora, por exemplo, o seu dinheiro, os seus bens, a sua profissão. Talvez você adore o seu filho, a sua filha. Como Abraão foi convidado uma vez por Deus para sacrificar o próprio filho, Isaac, porque o adorava. Então, o que você de fato adora? Quem tem ocupado o lugar no centro do seu coração? Talvez você adore uma pessoa, um bem, um objeto, uma ocupação, uma tarefa, uma ideologia, uma linha de pensamento, uma religião, uma crença. O que Paulo fez? Ao ver a cidade tomada de ídolos e todas aquelas pessoas adorando a deuses falsos, deuses estranhos, Paulo ficou incomodado, indignado, dirigiu-se à sinagoga e começou a discutir, a debater com o povo, a conversar com as pessoas, o que mostra que a nossa atitude diante da idolatria do povo ou das pessoas que adoram outros deuses, pessoas de outras crenças ou de outra fé, que estão ao nosso redor, não deve ser uma atitude negativa, nem de reprovação, muito menos de confronto, o confronto pejorativo, mas deve ser uma atitude positiva de respeito e, quem sabe, de tentativa de construção de um diálogo. A atitude de Paulo é muito interessante, porque Paulo abriu-se à conversa, apesar de não concordar com a prática dos atenienses. Ele mostrou-se favorável ao diálogo, o que deu a ele, logo na sequência, a oportunidade de pregar o evangelho. Ele foi estratégico, ele não bateu de frente com as pessoas que adoravam deuses falsos. Paulo não se conteve em ficar apenas na sinagoga e foi para as ruas da cidade de Atenas. A partir daí, ele então começou a chamar a atenção do povo e de dois grupos de filósofos que ficavam discutindo na praça principal de Atenas. E o testemunho de Paulo sobre Jesus Cristo passou a chamar a atenção daquelas pessoas que ali estavam conversando em plena praça pública e despertou a curiosidade daqueles filósofos gregos que começaram a chamá-lo de tagarela, falador. O que Paulo disse? Os filósofos levaram Paulo, então, ao Areópago grego, uma espécie de supremo tribunal na época, um lugar que legislava sobre questões morais, religiosas, e as pessoas mais representativas da sociedade grega estavam lá. Eram anciãos daquele lugar, pessoas importantes na Grécia Antiga. Era um lugar importante na cidade. Quando Paulo chegou àquele lugar, ele foi logo questionado: você está nos apresentando alguém que nós não conhecemos. Nós precisamos saber que novo ensino é esse que você está anunciando. Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que essas ideias significam, porque o nosso entendimento não capta, não consegue entender o que você está dizendo, Paulo. Os filósofos muito eruditos não conseguem, às vezes, entender a simplicidade do evangelho. Assim é nos dias de hoje. Daí Paulo, cheio de sabedoria e autoridade, disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Que palavra sábia, que estratégia para ganhar a atenção daquelas pessoas que ali estavam com ele no Areópago. Como os atenienses adoravam muitos deuses, os gregos tinham medo de ofender algum deus por ele esquecido, ou por falta de atenção. Portanto, eles acreditavam poder encobrir qualquer omissão com essa inscrição: ao Deus desconhecido, ao Deus não lembrado, ao Deus supostamente esquecido por algum de nós. Então vamos deixar aqui uma prateleira com uma inscrição: ao Deus que ninguém se lembrar, para que este Deus também seja adorado. Daí Paulo entra, pega essa deixa para falar do Evangelho de Jesus. E ele usou exatamente essa inscrição para criar um ponto de contato com aquelas pessoas. Ele não desconsiderou a fé, apesar de infundada nos atenienses. Ele foi cuidadoso no uso das palavras, mas sem ser o que dizemos hoje politicamente correto. Ele foi respeitoso, mas enfático. Não renunciou à sua fé, não negociou os seus valores. Aqueles homens, aquelas mulheres que estavam ali naquele lugar, sem perceber, estavam sendo envolvidos pela palavra de Deus pregada pelo apóstolo Paulo. O Deus desconhecido, para os atenienses, era muito conhecido de Paulo. Daí ele aproveitou o altar construído ao Deus desconhecido para anunciar o único Deus verdadeiro que precisava ser adorado e conhecido por aquelas pessoas. Agora, finalmente, o que Paulo deixou para aquelas pessoas que lá estavam reunidas? Qual foi o legado que ele deixou para eles, para elas? Então, após estabelecer uma empatia com os gregos, Paulo aproveitou aquele grande momento, aquela grande oportunidade para fazer sabe o quê? Para pregar um sermão, para pregar uma mensagem sobre o Evangelho de Cristo. Paulo deixou para as pessoas presentes naquele auditório o que de melhor e mais importante tinha recebido, que é a salvação em Cristo Jesus. A mensagem pregada por Paulo causou repercussão imediata. Hoje pela manhã, eu preguei sobre a mensagem de Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Agora vamos ler a mensagem pregada por Paulo. Então você acompanhe, por favor, a leitura. Atos capítulo 17, de 24 a 31. Diz assim, Paulo, pregando aos atenienses. Ele disse o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também nós somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa é uma pregação curta, rápida, inteligente, para combater a adoração dos atenienses, a adoração a deuses falsos. Resumidamente, nesse breve sermão, Paulo buscou combater a adoração aos ídolos. Os atenienses eram muito religiosos, porém desconheciam a existência e o poder do Deus verdadeiro. Em segundo lugar, Paulo fez um outro destaque na sua pregação. Ele deu ênfase à crença monoteísta do cristianismo. Sim, nós cristãos servimos a um único Deus, a um único Senhor. Em terceiro lugar, Paulo fez questão de destacar a necessidade do arrependimento para a salvação. Ele não poderia deixar passar a oportunidade de falar sobre a vida eterna, coisas que aqueles homens talvez naquele momento desconheciam. E finalmente, Paulo deu ênfase à ressurreição de Jesus. Um sermão rápido em 4 pontos. A ressurreição dos mortos era um assunto muito polêmico, muito difícil para aqueles grandes homens inteligentes conseguirem compreender. Eles até aceitavam a imortalidade da alma, mas tinham muita dificuldade para crer na ressurreição de um corpo morto, como o de Jesus. Depois de pregar, os presentes naquele areópago reagiram de 3 maneiras diferentes. E essas 3 maneiras se repetem nos dias de hoje. Agora nós vamos ler os 3 últimos versículos do capítulo, versículos 32 a 34. Porque após ouvirem a mensagem de Paulo, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. E outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, quando terminou o sermão, quando terminou a pregação, quando terminou o discurso, muito claro, muito objetivo, muito enfático, a reação daquele público presente naquele lugar foi bastante interessante. Na verdade, foram 3 reações distintas à mesma palavra. Observando as devidas proporções, eu noto que hoje em dia essas 3 reações ou respostas à pregação do Evangelho continuam se repetindo. Qual a sua postura? A sua resposta quando você ouve a pregação do Evangelho? Diante de um apelo de conversão a Cristo, de um apelo ao batismo, de um apelo a um avivamento, de um apelo a uma reconciliação, qual a sua reação? Qual o seu posicionamento diante da fé cristã? Que tipo de decisão você tomou ou tomaria em relação à pregação do Evangelho? Daí eu quero falar nesta noite sobre essas 3 maneiras diferentes que temos de reagir à pregação da palavra. Em primeiro lugar, diz o versículo 32, que alguns daqueles que estavam presentes naquele auditório zombaram da pregação. Zombaram, escarneceram de Paulo. Escarnecer, algumas versões trazem esta palavra, escarnecer. Escarnecer é o mesmo que ridicularizar, censurar sem piedade, fazer pouco caso, não dar bola, desconsiderar totalmente, desmerecer. O zombador ou o escarnecedor se considera superior. O que esse homem está falando não me agrada. O que esse homem está falando não me sustenta. Nada do que ele diz é importante, é atraente. Não tem base alguma. Não tem fundamento algum. Essa foi a resposta que alguns deram à pregação do Evangelho. E como disse, o interessante é que essa postura continua se repetindo nos dias de hoje. Muitas pessoas hoje ainda zombam, e zombam mesmo, escarnecem, ridicularizam, difamam a palavra, difamam os pregadores, zombam do Cristo, do Evangelho, da igreja, dos crentes, da pregação, das nossas doutrinas, da Bíblia, dos nossos usos e costumes, da nossa maneira de se posicionar. Há sempre aqueles que prontamente rejeitam tudo que vem da Bíblia, rejeitam, são intolerantes à palavra. São intolerantes à pregação do Evangelho, não respeitam o nosso posicionamento, a nossa liberdade de crença. Zombadores. Quando algumas pessoas são confrontadas com a mensagem da cruz, com a realidade do túmulo vazio, da salvação da alma, de um compromisso mais real com Cristo, simplesmente rejeitam, abortam qualquer tipo de assunto nesse sentido. Apesar das mais autênticas e verdadeiras evidências do amor, do cuidado de Deus, simplesmente desprezam. Paulo enfrentou zombaria por pregar o Evangelho, por testemunhar de Cristo. E talvez a mesma dificuldade você esteja enfrentando por ser um crente em Jesus. Talvez zombem de você, lá na sua faculdade, na sua sala de aula, no seu trabalho, na sua família. Zombam de você, escarnecem da sua fé. Quem sabe você um dia também já fez o mesmo? Quem sabe você um dia já não zombou dos crentes, da igreja, do Evangelho? Eu conheço algumas pessoas assim, que antes de se converter, eram zombadores. Mas até um dia em que Jesus chegou perto e esse zombador se rendeu à presença do Senhor. e se converteu. Eu estou vendo algumas pessoas fazendo assim, eu acho que vocês estão se lembrando da vida de vocês antes de Jesus. Eu conheço pessoas que antes passavam pela porta da igreja, atiravam pedras, ridicularizavam cristãos, crentes, xingavam os evangélicos, até que um dia foram alcançados pela graça, a graça do evangelho que acolhe, que abraça, que não julga, que não julga, que não condena. Mas nós precisamos amar os zombadores, cuidar dos zombadores, orar para que eles um dia estejam conosco, sentados nesses bancos, ouvindo a palavra. Quem sabe você um dia foi alguém que zombou. Quem sabe há pessoas aqui, talvez poucos, que têm se juntado, mesmo sem perceber, aos zombadores. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as ideias que você tem pensado. Cuidado com as conversas que você tem tido. Cuidado com as ideologias que você tem abraçado. A Bíblia diz, no Salmo 1, versículo 1, como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Cuidado com as companhias. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E a gente, sem perceber, você que é crente, acaba se envolvendo com os zombadores e daqui a pouco está zombando como eles. Como disse hoje pela manhã, alguns adolescentes e jovens entram crentes nas universidades e saem incrédulos de lá. Ateus de lá. Impressionante. Por quê? Se envolvem com os zombadores. Passam a falar a mesma língua dos zombadores. Passam a pensar como os escarnecedores. Daqui a pouquinho, elas estão completamente dominadas por eles também. O apóstolo Pedro nos alertou o seguinte, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Para algumas pessoas, Jesus é simplesmente um personagem histórico, para outros, ele foi um pensador, um grande profeta, um ser iluminado. Para nós, ele é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Que tipo de imagem você tem do Cristo? Eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro grupo que estava lá e pode estar aqui, está em todo lugar, os zombadores. Quando ouviram a mensagem pregada por Paulo, simplesmente zombaram, escarneceram, ridicularizaram. Mas Paulo não deixou de pregar o evangelho. Mas havia um segundo grupo lá. Diz o versículo 32 ainda que outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Então, se um grupo zombou da pregação de Paulo, um outro grupo disse, opa, essa mensagem é interessante, mas agora estou com pressa. Vou ouvir depois. Vou colocar na pastinha de rascunho. Vou deixar ali guardado, no meu bloco de notas, para quem sabe depois eu pegar essa mensagem e ouvir. Esses foram aqueles que talvez tenham gostado da pregação do apóstolo, acharam talvez o discurso interessante, mas decidiram ouvir outra vez. Talvez não estavam totalmente convencidos, talvez tivessem outras prioridades para aquele momento, estavam com pressa, encontraram desculpas. Quanto a essa reação, ela é muito comum nos nossos dias. Tem pessoas que ouvem a mensagem do evangelho, até se interessam, mas falam assim, não quero assumir compromisso agora. Estou muito novo. Ou tenho outras prioridades. Tenho outros interesses para o momento. Estou muito novo. Tenho que terminar minha faculdade, tenho que entrar no mercado de trabalho, eu tenho que me casar. Eu tenho que atender às demandas da sociedade para depois, quem sabe, um dia no futuro, quem sabe, eu volte à igreja, me comprometa com o evangelho, eu me batize. Há pessoas assim, que parecem não priorizar Deus e as coisas de Deus. Colocam outras coisas, que são até importantes, na frente do essencial, que é seguir a Jesus. Estou com pressa, tenho outras prioridades, prefiro amadurecer a ideia, não quero me comprometer. Não tenho tempo, estou ocupado demais. Quanto a esta mensagem, ouvirei outra vez. Não quero agora assumir nenhum tipo de compromisso. A Bíblia conta a história de um homem, ainda jovem, muito rico, profundo conhecedor, praticante das Escrituras, que tinha todos os pré-requisitos para ser um autêntico seguidor de Jesus. Até que Jesus fez um desafio, um convite, àquele rapaz quando lhe disse, apenas uma coisa lhe falta. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele era muito apegado aos bens materiais. Diz o texto que ao ouvir a ordem de Jesus, ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, muitos negócios ele tinha, e não quis pagar o preço para seguir a Jesus. Os bens e as riquezas impediram aquele rapaz de entregar a sua vida a Cristo naquele momento. Perdeu a oportunidade, talvez. Em Lucas capítulo 9, de 57 a 62, três candidatos a seguidores de Cristo se apresentam, mas procrastinam, colocam outras prioridades no lugar de seguir a Cristo com fidelidade, outros compromissos, a agenda estava apertada, talvez. Há decisões que nós não podemos adiar. Talvez aqueles atenienses que deixaram para depois não tiveram outra oportunidade de ouvir a mesma mensagem, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E às vezes nós precisamos tomar decisões, meus irmãos, no impulso. Eu, às vezes, considero a importância da emoção para certas decisões. Nós temos que contrabalancear emoção e razão. Eu lembro, eu e Mauro éramos recém-casados, morávamos aqui em Vila da Penha, e nós saímos um sábado pela manhã de casa, tínhamos 2, 3 meses de casados, para vir aqui em Madureira comprar uma mesa de cozinha, para a gente lanchar, fazer pequenos lanches, café da manhã. Nós saímos de Vila da Penha, onde morávamos, para vir aqui na Edgar Romero, para comprar uma mesa de cozinha pequenininha com 4 cadeiras. Era um sábado de manhã, eu lembro. E quando passamos pela esquina da rua da nossa casa, onde morávamos, lá em Vila da Penha, eu avistei um carro que estava numa loja, numa concessionária, numa loja de carros, que durante a semana eu estava namorando aquele carro. Gostei daquele carro, era um Escort GL dourado. KTE 6068. Homens guardam placa. Não guardam a data do nascimento da esposa. Não guardam a data do casamento, às vezes, mas a placa do carro ele sabe de cor. E eu fiquei apaixonado por aquele carro, Escort GL, douradinho, bonitinho. Mas eu saí naquela manhã para comprar uma mesa. E eu cometi a loucura de conversar com a Maura. Falei, Maura, eu gostei daquele carro ali. Ah, é, Zé? É. Então vamos comprar. Mas a mesa... Deixa a mesa para depois. Você está precisando do carro. Você já tem carteira. Você precisa de um carro. Tem que ser agora. Amor, mas agora. Toma a decisão, cara. Mas, às vezes nós precisamos de alguém assim, para nos dar um empurrão, né? Há decisões, nós precisamos de alguém para... Vai lá, está na hora. Eu fiquei com medo. Eu lembro que eu saí de casa 9 horas da manhã para comprar uma mesa em Madureira e às 2 horas da tarde eu estava saindo daquela concessionária com o carro. Fui sair de casa para comprar uma mesa e voltei com o carro. Porque ela estava comigo. Ela me deu um empurrão. É claro que a ponderação, a análise, o estudo é importante. Mas às vezes nós precisamos de alguém do nosso lado que diz assim, vai, cara. Está na hora. Para que adiar? Para que procrastinar essa decisão importante? Eu não me arrependo de ter comprado aquele carro. Como nós fomos felizes com aquele escortezinho dourado. KTE 6068. Depois compramos um outro escorte prateado. Um golzinho. E por aí foi. Até chegar a esse carro da igreja que eu estou dirigindo agora. Mas, gente, eu estou dizendo isso para... afirmar uma coisa, às vezes nós precisamos tomar decisões, se empurrar, se lançar diante de um desafio. E quem sabe você está procrastinando decisões importantes há muito tempo, na área pessoal, na área familiar, talvez no seu próprio relacionamento, em relação às suas, ao seu trabalho, à sua profissão, à sua educação. Talvez a hora de você tomar a decisão, até em relação a Cristo, ao Evangelho. Não se arrepende, não confessa os seus pecados, não busca o batismo, não se decide pelo Evangelho. Alguém disse que só temos 3 dias importantes na vida. O ontem, o hoje e o amanhã. Quanto ao ontem e o amanhã, não temos o que fazer. Um já foi, o outro ainda virá. Resta-nos o hoje, o aqui e o agora. Então hoje é o dia. Ao ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Já ouvimos muitas vezes esse ditado. O que tem feito você adiar decisões importantes? E a mais importante de todas, entregar a sua vida a Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador? Será que você tem outras prioridades? Seus negócios, sua carreira, sua juventude, seus amigos, sua reputação? Será que os seus bens são mais importantes do que a sua salvação? Mas o texto de Atos afirma que houve uma terceira reação entre aqueles gregos. Uns zombaram, outros procrastinaram, adiaram, disseram, acerca deste assunto, vou deixar para depois, vou deixar para a semana que vem, vou deixar para uma outra oportunidade. Mas o terceiro grupo, versículo 34, diz o seguinte, alguns homens juntaram-se a ele, Paulo, e creram na mensagem do Evangelho. Finalmente, alguns estavam no Areópago, decidiram crer nas palavras do apóstolo. Crer e seguir a Cristo é uma escolha, é uma decisão, debaixo da convicção, alimentados pela fé em Jesus. Crer em Jesus é decidir segui-lo, é melhor das escolhas, é entregar a vida a Jesus. Não há melhor decisão do que esta, porque vale para toda a eternidade. Dentre aqueles que creram na mensagem do Evangelho, aceitaram, estavam duas pessoas importantes naquele contexto social e cultural, Dionísio e Dâmaris. Dionísio, dizem os estudos, que ele era membro do Areópago, uma espécie de ministro da corte, uma figura de destaque naquela sociedade. Uma tradição posterior diz que Dionísio foi o principal responsável pela implantação de uma igreja cristã em Atenas. Ele foi um bispo em Atenas, o bispo Dionísio, conhecido nas escrituras, perdão, na história do cristianismo. Este homem converteu-se numa pregação de Paulo, implantou uma igreja naquela cidade, levou o evangelho de Cristo à Grécia. Dâmaris, uma importante mulher que estava presente naquele lugar, por ser mulher, ela era uma pessoa influente naquela sociedade. Olha como o evangelho modifica a vida das pessoas. Talvez Dâmaris era uma estrangeira de elevada instrução, de uma posição de destaque no lugar onde morava. Estava presente naquela reunião, no Areópago, não era uma pessoa simples e comum do povo. Ela pôde influenciar outras a partir da decisão que ela tomou ao lado de Jesus Cristo. A mensagem do evangelho é simples, é fascinante. Perdoa pecados, restaura relacionamentos. Como a mensagem do evangelho transforma? A pregação do evangelho é impactante, é transformadora, é libertadora. Eu lembro do gadareno, depois de liberto daquela legião demoníaca, desejou imediatamente seguir a Jesus pelo caminho, fazer aquele grupo dos 12 aumentar, mas Jesus deu a ele uma outra missão. Volta para sua casa, vai para sua casa, para sua família e fala para os seus, como eu tive misericórdia de você. Como é importante crer em Jesus. Como é importante servir a Cristo. O impacto que isso causa na nossa família, entre os nossos amigos, vizinhos. Uns zombaram, outros disseram, quanto a esta mensagem, ouvirei depois. Talvez não ouviram, mas outros felizmente disseram, estou aqui, eu me convenço, eu sou pecador, eu aceito a mensagem do Evangelho de Jesus. Crer em Jesus, aceitar a sua palavra, tê-lo como Senhor e Salvador, foi o que aqueles homens fizeram e aquela mulher fez. E diz o texto no seu final que outros se juntaram a eles, a Paulo, a Dionísio, a Dâmaris, outros se juntaram a eles. A pregação do Evangelho transforma a vida das pessoas. Três reações distintas à mesma palavra pregada. Que decisão você hoje deveria tomar ou deve tomar ao ouvir esta palavra? Zombar, procrastinar ou aceitar? Três reações distintas à mesma palavra. Nesta noite, eu creio que há pessoas neste lugar que precisam se posicionar. Precisam, de fato, tomar uma decisão ao lado de Jesus. Precisam se prontificar a aceitá-lo como Senhor e Salvador. Talvez você já tomou essa decisão individualmente, mas é preciso manifestar-se publicamente. Quem sabe alguém entre nós, nesta noite, que precisa se reconciliar com o Evangelho, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É papel da igreja pregar o evangelho. É pregar papel da igreja falar do Cristo vivo, que ressuscitou dentre os mortos, que cura, que salva, que liberta. Talvez você não seja um zombador do evangelho, mas talvez já tenha ouvido essa mensagem outras vezes, sempre decide adiar, deixar para depois. Mas quem sabe hoje o seu dia chegou. E a igreja tem que ter esse papel de confrontar o pecador acerca do seu pecado, de ir ao encontro dos necessitados. Paulo estava naquela praça, lá na Grécia, pregando o evangelho. Coincidentemente, ou Jesus incidentemente, é uma praça em frente à nossa igreja. Estava conversando essa semana com a Melina, criando também, tentando talvez criar estratégia para a gente evangelizar o nosso bairro. Eu disse para ela: Melina, se a praça não vem para a igreja vai para a praça. Se a praça não vem para a igreja vai para a praça. Quem sabe um dia a gente reúne os nossos adolescentes e jovens, adultos, por que não idosos? A gente senta lá na praça, com eles, no meio deles. E hoje pela manhã, ou melhor, à tarde, quando eu estava almoçando, essa ideia me veio à mente. Eu fico pensando na igreja, enquanto estou comendo, jantando, dormindo, eu penso em vocês. E hoje estava almoçando pensando em vocês na igreja. Eu falei: puxa vida, por que não? Eu sento na praça, lá na Praça do Patriarca, para comer um podrão. Mas quem sabe, comendo um podrão, alguém consegue ver em mim o evangelho e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Se preciso for, a gente tem que se fazer de louco para ganhar os loucos. Comer um podrão para ganhar aqueles que comem podrão para Jesus. Se a igreja não for a praça não virá a igreja. Nós precisamos ter ousadia para pregar o evangelho, estratégia, sabedoria. Já pensou a gente chegar lá hoje na praça, depois do culto, todo mundo com essas camisas aqui, com as nossas bíblias, debaixo do braço, sentar lá e pedir um podrão? Pedir uma batata frita cheia de bacon em cima? Já vai lá, Moisés, segura a onda, Moisés. Não estou dizendo para fazer isso não, tá? Estou apenas sugerindo que você um dia faça. Vai lá na praça de alimentação do shopping, senta lá com a sua célula para falar de Jesus, para cantar um hino, por que não? Leva o seu violão, deixa sua Bíblia ali, em cima da mesa, alguém vai perceber que você é crente. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Sim, quando pregarmos o evangelho, quando proclamarmos o evangelho através das nossas camisas, do nosso jeito de ser, alegre, diferente, alguns vão zombar. Sim, temos que estar preparados para zombarias. Temos que estar preparados que os escarnecedores vão querer nos ridicularizar. Alguns vão olhar para a gente e vão achar assim: bom, interessante essa postura daquele rapaz, daquela moça. O que eles estão falando é uma coisa interessante, mas não tenho muito tempo para ouvir agora não. Quem sabe um dia eu volto aqui, eles... quem sabe um dia eu vou na igreja, quem sabe um dia. Mas talvez, quem sabe, a gente evangelizando na praça, no shopping, na escola, no trabalho, no ônibus, nas ruas, quem sabe alguns se juntam a nós e creem no mesmo Cristo que nós cremos. A mensagem final que quero deixar para você hoje é a seguinte: não desista de pregar o evangelho. Seja no Areópago, seja na praça, seja no Mercadão de Madureira, seja no Calçadão, seja no BRT, seja nas suas redes sociais, alguns vão zombar, outros vão deixar para depois, mas quem sabe alguns não vão se juntar a você e crer no mesmo Cristo que você crê. Não desista de pregar o evangelho. Voltando à minha pergunta que eu fiz há pouco: que decisão você tomaria em relação a esta mensagem hoje pregada? Quem sabe algumas pessoas aqui zombam do evangelho, ou já zombaram. Quem sabe alguns aqui estão ouvindo esta mesma palavra, esse mesmo apelo, muitas vezes. Talvez você diga: bom, hoje eu ainda não estou preparado, vou deixar para depois, quem sabe semana que vem. Quem sabe no próximo culto eu assumo um compromisso com a igreja, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, ou me reconcilio, ou eu busco o batismo, quem sabe depois eu faço isso. Mas quem sabe há pessoas aqui hoje que precisam tomar uma decisão e se juntar a nós e crer no mesmo Cristo que nós cremos. Eu queria convidar o grupo para estar aqui com a gente, nós vamos cantar um louvor. Eu queria convidar sobre a decisão que você hoje deve tomar. E a mais importante de todas, sem dúvida, é daquele último grupo que ouviu aquela mensagem pregada por Paulo. Dionísio, Dâmaris e outros se uniram a eles e creram na mensagem do Evangelho. Não deixe para depois, não adie esta decisão tão importante. Não diga como aqueles atenienses, quanto a esta palavra, vou deixar para depois. Quem sabe numa próxima oportunidade. Não faça isso. E nunca zombe também do Evangelho. Nós pregamos a mensagem que cura, que transforma, que liberta. Feche seus olhos, vamos orar nesta noite. Se alguém em casa entendeu a mensagem, quer tomar uma decisão ao lado de Jesus, um telefone vai aparecer aí na tela, no chat talvez, para você ter a oportunidade de mandar uma mensagem, você que está se reconciliando, você que está em casa assistindo essa mensagem, ao vivo ou depois, quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador, envie uma mensagem para o texto, perdão, para o número que está aparecendo aí, nós vamos entrar em contato com você. Aqueles que estão aqui no auditório, nós vamos orar. E eu quero fazer um apelo neste momento. Alguém entre nós que ouviu a palavra, ouviu a mensagem, e quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com o Evangelho, quer buscar o batismo, eu quero convidar você a levantar a sua mão. Onde você se encontra? Eu vou orar por você. Se alguém nesse lugar quer entregar a sua vida a Cristo, quer confessar Jesus como o Senhor e Salvador hoje, levante a sua mão bem alto, dizendo: pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Jesus. Levante a sua mão se há alguém neste lugar, nesse auditório, quer tomar hoje essa decisão de aceitar a Cristo, se reconciliar com o Evangelho. Levante a sua mão assim, faça um sinal, dizendo: pastor, eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Alguém hoje aqui, levante a sua mão bem alto, não tenha medo, não tenha vergonha. Alguém? Levante a sua mão. Se você entendeu a mensagem, percebe que é momento de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão se alguém entre nós quer tomar essa decisão pelo batismo, alguém quer de fato hoje entregar a sua vida a Jesus, confessando Cristo como Senhor e Salvador. Levante a sua mão se alguém entre nós, nesta noite. Alguém? Vamos ficar de pé. A mensagem foi pregada, o apelo ainda é válido. Vamos louvar Tiago com uma canção. Pode ficar de pé? Louvemos ao Senhor.